Boa tarde. Primeiro eu quero pedir perdão para as irmãs, porque normalmente não somos nós que fizemos isso, né, de ter a chave para abrir o salão. Então a gente acabou esquecendo. Mas peço perdão que eu sei que algumas, ou todas, né, pagaram o preço de sair no domingo. Geralmente o almoço sai mais tarde, então a gente atrasa um pouquinho. Mas tiveram essa disposição de vir, e eu sei que vocês vão ser grandemente edificadas. Deus trouxe essa palavra através da Marta no retiro que nós tivemos em junho. E eu pensei em vocês, e ela pensou em algumas que estão vinculadas com ela também, que seria bom que todas ouvissem. E eu quero, não quero, né, tirar o tempo dela, e que vocês, assim, tenham o coração aberto, né, ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Senhor vai falar e vai fazer na vida de vocês através dessa palavra. Amém? Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado e o Teu amor para conosco, Senhor. Cantamos agora, Senhor, que Tu reine em nós. Por isso abrimos, Senhor, nosso coração a Ti, sujeitamos, Senhor, a nossa mente, Senhor, para nossa alma, para se aquietar na Tua presença e receber tudo o que Tu tens para cada uma de nós, Senhor. Amém, Senhor. Abençoamos a Marta, para com graça, discernimento, sabedoria, Senhor, e na liberdade do Teu Espírito, expressar toda a carga dessa palavra para nós. Em nome de Jesus. Amém.
Caleb, eu pensei agora, será que tu consegue outro microfone para Sirlei ler os textos para mim, por favor? Eu tô muito longe de vocês, mas acho que mais perto não vai dar, né? Eu não tenho a pretensão de fazer um estudo. O que eu tenho é repartido algo que Deus foi falando comigo durante o ano passado, que mexeu muito com a minha vida, com o dia a dia da minha vida. E nós temos ouvido muito sobre santidade nesses últimos dias, e na verdade santidade é uma palavra que acompanha a igreja desde sempre. E o Espírito Santo começou a falar comigo sobre santidade de uma forma diferente, e isso mexeu com a minha vida, e eu espero que mexa com a vida de vocês também. Nós agora, em nome de Jesus, sujeitamos a nossa mente a Ti, Senhor. Os nossos pensamentos nós aquietamos diante de Ti, Pai. Te pedimos sobre nós o Teu Espírito de sabedoria e revelação. Que Tu possas ministrar a cada uma de nós o que Tu queres hoje à tarde. E que permaneça somente o que é Teu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vocês, por favor, me acompanhem com a palavra. Nós vamos ler vários textos juntas, tá bem? A Sirlei vai me acompanhar. Nós vamos começar lendo juntas João 17, 19. João 17, 19. O ano passado eu estava dentro das minhas leituras lendo esse capítulo de João e de repente o meu espírito trancou nesse versículo aqui. Vamos ver o que ele diz. Para cima.
E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade.
E eu fiquei pensando nesse versículo. É Jesus que está falando aqui. E Jesus diz, a favor deles, no caso nós, ele se santificava a si mesmo. E na minha mente eu comecei a pensar, mas Jesus não era santo? Jesus não era sem pecado? A palavra diz que não havia dolo nenhum na boca dele? Que santificação era essa que Jesus precisava? O que será que Jesus se santificava a si mesmo? O que, que isso significava? Vamos dar uma olhadinha rápida em 1 Pedro 2,22. Só para ter certeza, o que a palavra fala sobre Jesus? É um texto da catequese. Acho que todo mundo sabe de cor. O qual não cometeu pecado,
nem dolo algum se achou em sua boca.
Não cometeu pecado, não se achou dolo em sua boca. Em Hebreus 4,15 diz assim: antes foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, esse Jesus que não cometeu pecado, esse Jesus que não havia dolo na boca dele, se santificava a si mesmo. O que seria isso? O Espírito Santo me levou a pensar o que é santificação. Às vezes nós temos a ideia de que santificação, que santa é aquela pessoa que é toda comportadinha, compenetrada. Não, queridos, a palavra santificação, na sua origem, ela quer dizer separado. Santo é aquele que é separado. Santo para Deus é aquele que é separado para Deus. E assim nós somos, separadas para Deus. E Jesus, nesse texto, estava dizendo assim: e a favor deles, eu me separo a mim mesmo, para que eles também sejam separados na verdade. E o Espírito Santo começou a me mostrar um lado de Jesus que eu nunca tinha pensado dessa maneira. Nós temos aprendido que Jesus era Deus e tornou-se homem, não é assim? Esvaziou-se da forma de Deus, assumindo a semelhança de homem. Isso não é uma figura, isso não é uma história, é uma verdade. Deus encarnou em um homem. Nasceu de uma mulher e viveu como homem, com as necessidades de um homem, com as lutas de um homem, com as tentações de um homem. E eu comecei a me dar conta que Jesus na Terra, durante o tempo que ele viveu aqui, ele abriu mão de muitas coisas que eram lícitas para ele por ser homem, mas que não convinham ao plano que Deus tinha através dele. Vocês nunca pensaram assim? Será que Jesus quis casar, hein? Será que Jesus gostou de alguma moça? Será que ele nunca quis ter uma família? Será que Jesus não queria ter um grande ateliê de marcenaria? Quantas coisas Jesus como homem poderia ter desejado? Quantas coisas será que ele abriu mão porque havia um propósito maior de Deus na vida dele e esse propósito nos envolvia? Então o Senhor começou a falar comigo de que existem muitas coisas na minha vida, na vida de cada um de nós, que são coisas lícitas, mas que essas coisas não contribuem para o propósito de Deus na minha vida ou através da minha vida, assim como Jesus. Vamos olhar juntas os textos de Coríntios que falam sobre isso. 1 Coríntios 6, 12... e 1 Coríntios 10, 23.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
10, 23.
Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam.
É claro que esse todas as coisas são lícitas não está falando de pecado, tá certo? O pecado nunca é lícito. Mas existem coisas no nosso dia a dia que não são pecaminosas e que cabem de serem vividas. Eu quis entender melhor essa palavra lícito porque não é comum usarmos muito a palavra lícito. O dicionário diz assim, ó, lícito é aquilo que é permitido, aquilo que é justo. Então o texto está dizendo que todas as coisas são permitidas, mas nem todas convêm, mas nem todas edificam, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu fui olhar também o que quer dizer convir. Convir, aquilo que é conveniente, que é útil, que é proveitoso, que fica bem, que condiz. Ou seja, Paulo em Coríntios está dizendo: todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo é conveniente. Mas nem tudo fica bem. Mas nem tudo é proveitoso. E isso começou a abrir a minha mente para enxergar o meu dia a dia em coisas que não eram pecaminosas na minha vida, mas que não convinham. não condiziam com o chamamento de Deus na minha vida de ser uma discípula semelhante a Jesus. A palavra que mais me impressionou, que eu olhei no dicionário, foi edificar. A nossa ideia de edificar está muito ligada a construir alguma coisa, né? Mas o dicionário diz assim: edificar é induzir à virtude pelo bom exemplo. Puxa, muito a ver com a nossa realidade de discípulos, não é verdade? A nossa vida, o nosso testemunho. Quer dizer que todas as coisas são permitidas, mas nem todas as coisas induzem à virtude pelo bom exemplo. É verdade. Jesus abriu mão de muitas coisas que poderia ter vivido como homem, porque ele decidiu separar-se para Deus em favor de nós, em favor de cada uma de nós. Ele não somente abriu mão da sua divindade em favor de nós, ele não somente venceu o pecado por nós assumindo o nosso lugar, mas ele abriu mão também de viver experiências lícitas para ele, porque elas não convinham, não edificavam, porque essas escolhas não cooperavam para o propósito de Deus. Complicado?
Não.
Estão comigo?
Sim.
Muito bem, Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo, é o nosso alvo, não é assim? Ele nos deixou o exemplo a seguir. Ele não apenas nos direcionou, mas ele nos mostrou como fazer. Então, sempre que olhamos para ele, nós vamos encontrar nele como viver a vida que Deus quer que cada uma de nós viva. Vamos ver, então, como Jesus pensava a respeito dele mesmo. João 6:38 nos diz alguma coisa. João 6:38.
Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou.
Então Jesus, ele mesmo reconhece que desceu do céu não para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Quem o enviou? O Pai, Deus. Deus enviou Jesus para fazer a vontade dele, Deus. Mas que vontade era essa? A vontade de Deus nós encontramos em 1 Timóteo 2, 13 e 4.
Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Esse Jesus que desceu do céu, ele desceu para fazer a vontade do Pai. E essa vontade era que todos os homens fossem salvos e chegassem ao pleno conhecimento de Deus. Então tudo na vida de Jesus contribuía para esse propósito, na vida dele e na vida das pessoas que através dele viriam a crer. Esse era o propósito de Jesus. Esse mesmo Jesus que foi enviado do céu com o objetivo de cumprir essa vontade de Deus, também nos enviou dentro do mesmo objetivo. E isso Jesus diz em João 17:18. João 17:18.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
O mesmo Jesus que foi enviado por Deus nos envia também para fazermos a vontade do Pai. E essa vontade é de que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus, inclusive nós. Nós aqui já somos salvos, não é verdade? Mas ainda temos a caminhada de chegar ao pleno conhecimento de Deus. Isso é uma caminhada diária de comunhão com o Senhor. Então todas aqui temos essa missão dupla de levar outras pessoas a conhecerem o Senhor sendo salvas e de continuar conhecendo o Senhor para alcançar o pleno conhecimento dele. Então Jesus tinha essa disposição no coração dele. e por isso a si mesmo se santificava, abrindo mão de tudo aquilo que não contribuía para esse propósito de Deus na vida dele. E esse é o nosso exemplo. Então o Espírito Santo começou a me mostrar a nossa parte, porque a parte de Jesus ele fez bem, a parte de Jesus ele completou. Ele tornou-se homem, ele abriu mão da sua divindade, ele viveu a vida que conhecemos, que ele viveu sem pecado, sem mancha, sem dolo. E ele foi até a cruz, cumpriu a missão que ele tinha se proposto de assumir o nosso lugar, de pagar o preço do nosso pecado, morreu, ressuscitou, foi glorificado. Jesus cumpriu a parte dele, mas nós temos que cumprir a nossa. E essa parte começa num chamado de santidade de Deus, de separação. A nossa conversão é um chamado de santidade. Porque quando Deus nos chama para Ele através da conversão, Ele está nos separando para Ele. Começa ali a nossa santificação. Separados para Deus. Lavados pelo sangue de Jesus. Então em Hebreus 12, 14... fala um pouco dessa caminhada que cada uma de nós tem nesse caminho ao pleno conhecimento de Deus. Olhem que interessante esse versículo. Hebreus 12, 14.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu creio que todas conseguimos entender bem que sem santificação nós não vamos poder contemplar o Senhor. Não contemplamos o Senhor no dia a dia se a nossa vida está cheia de pecados, cheia de pesos. Parece que a nossa comunhão fica interrompida, não é que Ele não está mais ali, mas nós não conseguimos contemplá-Lo. Mas o Espírito Santo me mostrou outro lado desse texto, onde diz que sem santificação ninguém verá a Deus em mim. Se eu não for separada para Deus, se a minha vida não for santa, ninguém verá a Deus em mim. E como que eu vou cumprir esse chamamento de Deus na minha vida? Como que eu vou cumprir o ID de Jesus na minha vida se ninguém vai ver Deus através de mim? Como posso contemplar o Senhor e levar outras pessoas a contemplarem sem santificação? Por isso é um assunto que sempre tem sido tocado na igreja com seriedade. Sem santidade ninguém verá Deus. Estamos em dias em que o Senhor tem pedido um padrão mais excelente de santidade. Não apenas abandonar o peso e o pecado, mas também abandonar essas coisas que são lícitas, que são permitidas, mas que não convêm, não edificam, ou que podem dominar a nossa vida. Estamos entendendo? Uhum. O pessoal lá de trás está comigo? Muito bem. Só para fazer uma referência, eu estou dividindo assim em três coisas que precisamos vencer para caminhar em santidade. O peso, o pecado e essas coisas lícitas que não convêm, não edificam ou podem me dominar. Quanto ao peso e ao pecado, o texto de Hebreus 12, 1, 2 nos fala sobre isso. Hebreus 12, 1, 2.
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus.
Vejam que a palavra nos chama a nos desembaraçarmos de todo o peso e pecado, Porque há um objetivo a ser alcançado e nós não vamos alcançar esse objetivo sem nos desembaraçarmos do peso e do pecado. Ele diz, visto que há uma tão grande nuvem de testemunhas, nós vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas e não é somente o mundo. A nossa família, os nossos filhos, os nossos irmãos na congregação, todos são uma nuvem de testemunhas. Aqui no texto está se referindo aos antepassados, mas acima de tudo tem alguém que continuamente está conosco, que é o Senhor. E por causa dele, mais do que tudo, nós devemos nos desembaraçar de todo peso e de todo pecado, porque o Senhor deu a vida por nós. Ele nos amou intensamente, ele deu a vida para que nós tivéssemos acesso ao Pai e pudéssemos caminhar junto com ele em busca do pleno conhecimento de Deus, numa profunda e íntima comunhão com ele. Então, não é somente se desembaraçar do peso do pecado, mas é caminhar em direção a Deus, buscando a presença dele cada vez mais. Mas o meu objetivo aqui não é ficar na parte do peso do pecado, mas é ficar no texto de 1 Coríntios, que fala das coisas que são lícitas, mas não convêm, não edificam e não podem nos dominar. Vamos entrar nessas coisas. Eu fiquei pensando assim, quando o Espírito Santo começou a ministrar comigo, disse, como é que eu posso entender isso? Se isso aconteceu com a vida de Jesus, aonde, em que situações eu posso encontrar isso na vida de Jesus? Porque uma coisa é eu pensar que isso aconteceu, que Jesus abriu mão de várias coisas em favor de nós, que Jesus aqui como homem abriu mão de sonhos humanos, de possibilidades humanas por amor ao propósito de Deus. Mas outra coisa é encontrar isso na palavra. E o Espírito Santo começou a me mostrar vários momentos da vida de Jesus em que, por amor a nós, por amor ao Pai, ele abriu mão, ele santificou-se a si mesmo. E então eu comecei a descobrir que realmente o santificar-se de Jesus não era luta contra peso e pecado, porque a palavra nos garante que isso não houve na vida dele, ele não pecou. Mas ele abriu mão de muitas coisas por amor a nós, por amor ao Pai. Então nós vamos ver alguns exemplos da vida de Jesus que nos vão dar clareza dessa decisão de Jesus e vamos ver também a humanidade dele, o quanto ele lutou para viver essas coisas também, mas lutou na dependência do Pai. Nós vamos começar vendo uma situação em que não convinha alguma coisa para Jesus. Nós vamos ler João 4, versículo 6.
Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta.
O que que diz ali? Cansado. Assentara-se porque estava cansado. Vejam ali no versículo 7. Bem no finzinho, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. O que que ele tinha? Sede. Vamos olhar um pouquinho mais para baixo ali, ó, no versículo 31. Os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre, come. Parece que Jesus estava sem comer algum tempo, não é assim? Se nós vamos ver o contexto em que esse texto foi escrito, Jesus está vindo de uma série de eventos em que ele foi confrontado por várias situações fortes. Ele ministrou com muitas pessoas, ele era rodeado pela multidão, ele vinha de uma maratona intensa. E chegou naquela fonte, cansado da viagem. Era lícito Jesus descansar naquele momento? Com certeza. Era um direito dele, era um direito dele. Só que, o que que aconteceu logo depois? Chegou uma mulher samaritana. Jesus poderia ter pedido água, bebido aquela água e nem conversado com aquela mulher. Ele era um homem judeu, os homens judeus não conversavam com os samaritanos, quanto mais uma mulher. samaritana. Esse era o contexto da época. E o Jesus, cansado, com sede, que não comia vários dias, fez o quê? Deu atenção, ouviu, repartiu a verdade, aconselhou. Ao ponto de que a mulher samaritana foi tão impactada que correu para a cidade, falou para as pessoas, e o que, que as pessoas fizeram? Vieram a Jesus. Então agora Jesus, cansado, com sede, com fome, não era uma mulher, já era uma multidão. E a palavra nos diz que Jesus ficou 2 dias naquele lugar. Era lícito Jesus descansar naquele momento? Ele tinha direito? Tinha. Mas naquele momento, queridas, não convinha. Deus tinha alguma coisa através daquela mulher. E Jesus estava atento à vontade do Pai. Era momento de superar em Deus o cansaço, a fome e a sede. Sabem por que ele fez isso? Porque a vontade dele era fazer a vontade do Pai. E ele diz isso no versículo 32 a 35.
Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois abranquejam para a ceifa.
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Será que a nossa comida consiste em fazer a vontade daquele que nos enviou? Precisamos descobrir esse lugar de descanso, esse lugar de alimento. Esse lugar que em muitas circunstâncias vai superar a nossa fome física, a nossa sede física, o nosso cansaço, e vai nos dar um suprimento especial de Deus para aquele momento. Eu não estou dizendo que não devemos descansar ou que não tem momentos em que nós não vamos atender ninguém ou não vamos nos envolver com alguma coisa que diz respeito a outras pessoas, a cuidar, a servir. Não, nós precisamos descansar, precisamos comer, precisamos nos cuidar, mas precisamos mais do que isso, estar atentas ao Senhor, para saber quando é lícito e convém, e quando é lícito e não convém. Não existe uma regra, somente a intimidade com Deus vai me mostrar o que cabe naquele momento. Estão entendendo? Não tem como estabelecer um padrão. Somente o Espírito Santo em mim, através da comunhão com o Pai, vai me mostrar. Isso é uma experiência diária de intimidade com Deus. Vamos ver um exemplo dos discípulos em Mateus 26. Mateus 26. 40 e 45. Versículo 40 e o 45.
E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores.
Nem uma hora pudestes vós vigiar comigo. Ainda dormis e repousais. Se nós examinamos de novo as Escrituras, esses discípulos vinham com Jesus na mesma maratona. Eles também estavam cansados. Naquela época, eles não usavam carros. Era tudo feito a pé. A gente não vê citações, fora Jesus entrando em Jerusalém, deles andarem a cavalo, ou numa biga, ou numa carroça. Era tudo caminhando de um lugar para o outro. Era tudo sem microfone. Era tudo sentado no chão. Era tudo com muito sacrifício. E as pessoas rodeavam Jesus, e os soldados perseguiam, e os fariseus incomodavam, e aquela tensão emocional sobre eles, e eles caminhando para os dias do fim, eles nem sabiam o que vinha pela frente, mas havia aquela opressão sobre eles. Eles estavam cansados. Era lícito dormir? Era permitido? Era errado? Não. Mas naquela noite não convinha. Aquela noite Jesus precisava deles. Aquela noite foi um momento de grande luta para Jesus, talvez o maior da sua vida. Ele precisava dos companheiros junto, lado a lado, intercedendo junto com ele, sustentando a decisão dele. Então, queridos, queridas, não tem nenhum homem, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E o padrão somente pode ser estabelecido pelo Senhor, num íntimo relacionamento com Ele. Nenhum discipulador, nenhum presbítero, nenhum pastor pode começar a estabelecer uma lista agora. Isso tu pode, isso tu não pode. Porque muitas vezes algo que eu posso hoje, amanhã não posso. O Espírito Santo sabe. Claro, amadas, que eu não estou falando de pecado. Pecado é pecado e não convém nunca, tá bem? Eu quero contar um exemplo pessoal meu, eu peço que vocês me perdoem por usar o exemplo, mas é porque é uma situação que eu creio que deixa clara a aplicação desse princípio na nossa vida. Eu tenho dito que não é doutrina, não é uma orientação, nem mesmo é um conselho. É a minha experiência que eu vou contar de algo que Deus me pediu e que serve bem para mostrar alguma coisa que é lícita, mas que não serve mais para Deus na minha vida. Há alguns anos, quando a Cilei e eu trabalhamos com adolescentes, nós tivemos a experiência de encontrar meninas de 13, 14 anos envolvidas com bebida. E não era um envolvimento pequeno, elas estavam bebendo fora de casa, na saída da escola. Era algo que estava tomando forma na vida de duas meninas de forma especial. E eu lembro que isso me marcou muito pelo clamor que nós tínhamos de que essas meninas perseverassem no reino. E o Espírito Santo falou comigo sobre a minha vida. E ele me pediu, porque ele não me obrigou, ele me pediu que eu não tomasse mais álcool. E eu não era viciada, não era nem acostumada a tomar muito. Às vezes era um vinho aqui, um champanhe ali, alguma coisa assim. Mas o Senhor me pediu, por amor àquelas meninas. Eu não sei dizer bem em que isso poderia refletir na vida delas, mas eu sei no que isso refletiu na minha vida. A alegria de abrir mão de alguma coisa que é permitida para mim, mas que não me convém, por amor ao Senhor, ou por amor ao rebanho, por amor aos discípulos, por amor à igreja, isso é algo que não tem preço na vida da gente. E eu tomei essa decisão, o Senhor pediu, e eu tomei essa decisão diante dele, e eu mantenho isso há muitos anos, até o dia que o Senhor diga, não precisa mais, ou até sempre. Eu não digo que façam a mesma coisa, tá bem? Se fizerem, bem fazem. Mas não é uma orientação, nem mesmo um conselho. O que que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que na vida de cada uma de nós, por alguma razão que somente o Espírito Santo conhece, e que algumas vezes nós vamos entender, outras não, Deus vai nos pedir algumas coisas. Deus vai nos pedir coisas lícitas, permitidas, mas por alguma coisa da soberania de Deus, da onisciência dele, ele sabe que aquilo não convém para a minha vida. Amém? Minha oração é que o Senhor vá falando com cada uma de vocês. O que é esse não convém para mim? Como discípula, para cada uma de nós como discípula. Vamos adiante, vendo a outra situação. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. De novo, vamos ver Jesus, é o nosso referencial. Difícil imaginar Jesus sendo dominado por alguma coisa, não é verdade? Jesus. E o Espírito Santo me mostrou uma situação em que Jesus aplicou essa verdade sobre a vida dele. E é exatamente ali no Mateus 26, no versículo 37 e 38. Um momento muito especial na vida de Jesus.
E, levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
É a palavra de Deus que diz que Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se, e ele mesmo diz que a alma dele estava profundamente triste até a morte. Sentimentos bem humanos, né? Tenho certeza que cada uma de nós aqui já passou por algum momento de profunda tristeza, de angústia. Um texto paralelo a esse aqui, em Marcos, diz que ele tinha pavor, ele passou por pavor naquele momento. Eu tenho pensado sobre esse momento na vida de Jesus e eu creio que a maior angústia, o maior pavor de Jesus não era o medo da dor física, mas era a separação do Pai. Jesus, desde a eternidade, desde o princípio de todas as coisas, ele já estava com Deus. Ele tornou-se homem, mas ele nunca se separou do Pai. Ele manteve continuamente a comunhão com Ele, mas ele sabia que quando ele assumisse sobre si os nossos pecados, ele seria separado do Pai. E eu creio que essa era a maior dor de Jesus, a maior angústia. É interessante ver a humanidade de Jesus nesse momento, porque nos faz entender que nós também podemos passar por coisas assim. Muitas vezes, quando alguém tem medo, tem angústia, está triste, nós pensamos que isso é pecado, que isso é falta de confiança em Deus. Não, queridas, isso é humano. O problema não está em sentir esses sentimentos, mas o problema está em ser dominado por eles. Hoje é muito comum se lutar com depressão, com estresse, pânico. Quantas coisas que dominam a nossa sociedade. Todas essas coisas vêm sobre nós, mas a palavra nos chama a não sermos dominadas por esses sentimentos. Amém? Olhem aqui a humanidade de Jesus. No versículo 39 ele diz assim: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha o 42. Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. O texto é bem claro em mostrar que Jesus tinha outra vontade. Vocês já pensaram? Jesus se submeteu à vontade de Deus, mas ele diz assim: seja feita a tua vontade e não a minha. Quer dizer que ele tinha uma vontade naquele momento. Provavelmente ele não queria se separar do Pai. Provavelmente ele não queria passar aquele momento de humilhação, de vergonha, de dor. Mas ele não permitiu que esses sentimentos de medo, de angústia, o dominassem, impedindo o propósito de Deus na vida dele. E esse é o exemplo que ele nos deixa. É lícito ter medo às vezes? É lícito às vezes passar por um momento de angústia? Sim, mas não vamos nos deixar dominar nem pelo medo, nem pela angústia, nem por nada que nos tire da vontade de Deus. Ao mesmo tempo que existem esses sentimentos na nossa vida, Deus tem o recurso adequado para cada uma dessas situações. E se no momento em que esse sentimento nos perturba, nos domina, porque não pode nos dominar, mas esse sentimento sobrevém, começa a tomar corpo na nossa vida, se nós nos inclinamos diante do Senhor para ouvir a vontade dele a respeito daquele assunto, nós vamos encontrar livramento. O problema é que normalmente nós ficamos rodeando o nosso sentimento, a nossa necessidade, a nossa solidão, a nossa preocupação, rodeamos e fazemos a nossa vontade. Nós alisamos a nossa alma em um momento que nós temos que ouvir a vontade do Pai e confiar que a vontade do Pai, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus sempre tem o livramento para cada uma dessas coisas na nossa vida. Ele sempre tem o recurso para que não sejamos dominadas por nada. Amém? Esse era o Senhor Jesus. Ele sujeitou a alma dele e cumpriu a sua missão. Não pensem que foi fácil. A palavra nos mostra que a luta dele foi intensa. Mas ele obedeceu. Ele buscou o recurso do alto para aquela situação e assim tem que ser conosco. Vamos ver um exemplo para nós de coisas que são lícitas, mas que não podem nos dominar. Hoje em dia existe um assunto muito que diz muito respeito à mulher, que é a comida. O comer ou deixar de comer. O diabo descobriu uma estratégia de como manter as mulheres debaixo do domínio dele. Antes, o desespero por ter alguns quilos a mais, cada vez que põe uma roupa, cada vez que senta na mesa para comer, cada vez que entra na cozinha, cada vez que se olha no espelho, o jugo. Outras pessoas, o jugo da dieta. Controlados por uma dieta, controlados pelo que posso ou não posso comer, 10 milhões de dietas diferentes. É errado comer? Não. É errado querer emagrecer ou querer engordar? Não. É errado fazer dieta? Também não. Mas essas coisas não podem dominar a nossa vida. Muitas vezes a nossa forma de comer ou deixar de comer é um Deus que governa o meu dia. Eu agora vi a Miriam sentada ali, na área dela, na medicina, ela trabalha com muitas mulheres que acabam sendo governadas pelo comer ou pelo deixar de comer. É lícito comer? Sim. A palavra nos chama a moderação. Temos muitos recursos em Cristo. Mas nada pode nos dominar. Nada pode nos dominar. Amém? Existem outras coisas que geram domínio sobre nós, outras compulsões, outros maus hábitos. Novamente, quem vai dizer para mim que existe alguma coisa na minha vida que está me dominando? Somente o Espírito Santo na comunhão diária com Ele. Um discipulador não vê o meu dia a dia. Existem coisas da minha intimidade que somente Deus vê. E Deus tem nos chamado a um padrão de santidade onde a consciência da presença dele em nós é contínua, em qualquer lugar. O Senhor está conosco em qualquer lugar que estamos. Eu lembro de uma situação que eu estava num banheiro, era um banheiro público, não era na casa de ninguém. Estava cheio de papéis no chão. E desculpe a intimidade, mas quando eu fui colocar o papel no cesto, o meu papel caiu no chão. E eu olhei, está tão sujo. E o Espírito Santo na hora disse assim, mas tu é discípula. E naquele momento eu entendi, o meu padrão de comportamento não é porque os outros estão vendo ou não, mas é porque o Senhor habita em mim. A minha vida é separada para Ele quando estou sozinha ou quando estou acompanhada. A questão não era papel no chão ou não, mas era a minha vida correta diante de Deus, uma vida íntegra diante de Deus. É claro que eu acabei limpando o banheiro, né? Porque eu fiquei tão arrasada assim com a minha, com o que eu enxerguei de mim mesma. Esse papel teve uma repercussão grande na minha vida, porque eu descobri outras coisas na minha vida em que eu me dava ao luxo de ser diferente quando eu estava sozinha. Esse não é o padrão de Deus para nós. O Senhor está sempre conosco e nós temos que ser santas por causa dEle. E Ele está sempre conosco. É um padrão sobre maneira excelente. É mais que deixar de pecar. É mais que deixar de carregar peso. É ter uma vida com a consciência da presença de Deus continuamente comigo. Uma presença que me leva a viver uma vida cheia de prazer nas pequenas coisas. Porque Ele está comigo e porque vale a pena viver para Ele. Estão entendendo? Bem, vamos ver o terceiro ponto. Não edifica. Puxa, será que eu vou conseguir encontrar alguma coisa em que envolveria a vida de Jesus e não edificar? Olha, gente, não foi fácil. Mas o Espírito Santo me mostrou uma situação em que Jesus abriu mão de algo que era direito dele para edificar a nossa vida. João 13, capítulo 4, versículo 4 e 5. João 13, 4 e 5.
Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido.
Uhum. Vamos pensar o momento que Jesus estava passando. Ele estava caminhando para a cruz. Ele era o líder daquele grupo. Ele era reconhecido como mestre. Ele merecia ou não merecia honra? Merecia. É errado o discípulo, é errado a pessoa reconhecer alguém que é líder, alguém que é autoridade sobre ela e honrá-lo? Não, não é errado. Jesus tinha esse direito. Mas ele quis deixar uma lição para nós, e ele deixou uma lição que até hoje é fundamento na nossa vida. Maior é aquele que serve. Faz parte do nosso chamamento de discípulo servir, seguindo o exemplo de Jesus. E ali Jesus abriu mão do colinho, da honra dos discípulos, do carinho deles, repartindo conosco essa lição que até hoje determina a nossa caminhada. Jesus sabia que era lícito, mas ele queria trazer edificação sobre nós. Então o Espírito Santo me levou a pensar na nossa vida, quantas coisas são lícitas, mas não nos edificam. E o assunto que eu escolhi como exemplo é um assunto forte, porque eu escolhi o lazer como exemplo. Filmes, músicas, TV, livros, jogos. Nós temos que ter em mente que lazer é aquele momento em que nós estamos normalmente cansadas, não é assim? E vamos fazer alguma coisa para nos distrairmos, para descansarmos. Chegamos em casa, colocamos o pijama de flanela, aquela camiseta bem velhinha, bem velhinha. Cada um tem o seu mecanismo, tá? Relaxamos. Se a gente só tirasse a roupa de sair e botasse o roupão, o problema é que nós tiramos a armadura junto. E a gente tira o capacete, e tira o escudo, e fica de baixa guarda. E liga a TV. E vai arrumar a casa enquanto a TV vai falando. Vai cozinhar enquanto a TV vai falando. Vai dormindo enquanto a TV vai falando. E o diabo vai repartindo. E nós não estamos discernindo porque é minha hora de descansar. Isso é um engano. A palavra não nos chama em hora nenhuma a tirar a armadura de Deus. Hora nenhuma. Precisamos estar sempre preparadas. Estamos em guerra, queridas. Dentro desse assunto, o Espírito Santo me levou a falar com você sobre as novelas. Vamos fazer uma análise das novelas à luz dessa palavra aqui. Todo mundo aqui sabe o que é novela. Existe algum lugar na palavra de Deus que diga que é proibido ver novelas? Alguém já leu esse escrito na Bíblia? Com certeza não. Não está escrito: não podeis ler novelas. Ah, então, podemos, né? Não está especificado. Também nós podemos ver a novela discernindo. Afinal de contas, eu sou madura. Vocês são maduras. Eu vou ver e vou separar. Ah, isso aqui quebrou um princípio de Deus. Isso aqui quebra os 10 mandamentos. Isso aqui é adultério, não me convém. É assim que a gente assiste uma novela? Ontem minha irmã disse assim: se a gente assistisse assim, perdia a graça. Mas suponhamos que a gente consiga separar e reter apenas o que é bom, desprezar o que é ruim. Vamos ver o que a palavra fala sobre nós a respeito disso. Efésios 5, de 3 a 12. Efésios 5, de 3 a 12.
Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos.
Só um pouquinho, se lê. Nem sequer se nomeie entre vós. Tá bem? Depois, que mais diz?
Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças.
Vocês conseguem ver uma novela sendo descrita por aqui? Em quantas dessas coisas a novela entra? A palavra de Deus continua falando.
Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, agora, porém, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha.
No 11, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Vocês vejam que quando esse texto foi escrito, essas coisas eram feitas em oculto. Hoje em dia, essas coisas são publicadas, essas coisas são lançadas dentro da nossa intimidade através da televisão, não é verdade? Quanta imoralidade, prostituição, quanta mentira, quanto engano entra na nossa casa através da televisão, especialmente da novela, que é o assunto que eu estou falando com vocês. E isso vai cauterizando a nossa consciência, queridas. O nosso coração se compromete com as histórias que vemos e começamos a fazer parte daquela história. Começamos a torcer pelo adúltero, pelo homossexual, pelo homicida, cheias de justificativas na nossa mente. E sabe qual é a estratégia do diabo com isso? Ele cauteriza a nossa consciência e nos incapacita de aplicar o reino na nossa vida e na vida das pessoas que estão chegando. Porque essas histórias da novela que ali é uma ficção, é a vida das pessoas que estão se convertendo hoje. Quantas pessoas vêm com segundo, terceiro, quarto casamento? Quantas pessoas vêm com luta com filhos homossexuais? Quantas pessoas vêm com luta com homicídio, com roubo, com mentira? Para elas não é uma ficção que eu desligo a imagem e acabou. É a vida delas. E a nossa consciência, como discípulos, vai sendo endurecida porque nos acostumamos de ver essas histórias consideradas como algo lícito, algo que não tem nada de errado, algo que no fim sempre se dá um jeito e termina bem. Não é assim na vida real, queridas. E então nós não aplicamos o reino de Deus nessas vidas, e essas vidas não crescem no Senhor. Ficam lutando com seus problemas e nós carregando pesos, porque a nossa consciência se endureceu. Não podemos ser cúmplices das infrutuosas obras das trevas. Temos que reprová-las. Limpar a nossa mente. A nossa mente tem que se encher de tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é verdade. Amém? Esse chamado à santificação, queridas, é um padrão mais alto. Ele não está falando a respeito de sermos salvas ou não. Ele está falando de termos uma vida abundante agora com o Senhor. Vivermos aqui abundantemente, agradando o Senhor. Um caminho mais alto, um caminho sobre modo excelente. E esse é para todas nós. Agora, não adianta a gente chegar em casa e ficar desesperada pensando o que que na minha vida não convém, o que que na minha vida não é lícito, o que que eu posso, o que que eu não posso. A comunhão com o Senhor vai nos mostrar dia a dia o que convém e o que não convém. Cabe a nós decidir querer ouvir. Se eu abro meu coração para que o Senhor me mostre na minha vida o que precisa ser separado para Ele, Ele vai falar. E quando Ele falar, queridas, aí vem o momento de decidir. Porque depois que Deus me mostrou o caminho certo, eu ainda tenho que decidir se eu vou fazer o que Deus me mostrou ou eu ainda vou fazer o que eu quero. Não é suficiente saber que eu tenho que mudar de caminho. Eu preciso decidir mudar de caminho. E depois que eu decido pela vontade de Deus, aí todo o poder de Cristo que habita em mim, por meio do Espírito Santo, se manifesta para me ajudar a cumprir essa vontade de Deus na minha vida. Muitas vezes nós queremos o poder de Deus nos ajudando antes de decidirmos fazer a vontade dele. Não funciona assim. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deixou a escolha. A escolha é nossa. Ele vai iluminar o meu entendimento. Eu vou ouvir a vontade dele. E aí eu vou ter que decidir. Ele vai prevalecer ou a minha vontade vai prevalecer? Quando eu decido que a vontade dele vai prevalecer em mim, vai vir poder de Deus para cumprir toda essa vontade. Amém? Vamos encerrar lendo Efésios 5, 15 a 16.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Pode ler até o 21, por favor.
Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
Amém, gurias. Amém. Quero abençoar vocês em nome de Jesus a viverem essa vida de santidade cada vez mais excelente, esse padrão mais alto que o Senhor tem nos convidado. E eu quero lembrar para vocês que é indispensável a comunhão contínua com o Senhor. Mas também é indispensável o convívio com o corpo de Cristo. Para cumprir a vontade do Pai, um dos maiores recursos de Deus na nossa vida, que é liberado pelo Espírito Santo, é a vida do meu irmão ao meu lado. Ele é a expressão do poder de Deus na minha vida, para que eu possa cumprir a vontade de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos leve a perseverar na palavra dEle.
Eu sei que os músicos precisam ligar os instrumentos, podem fazer isso, mas eu não gostaria que vocês saíssem ainda. Vamos aproveitar esse tempo que Deus nos deu e que antecede a reunião também, que o Senhor vai continuar falando. E vamos baixar as cabeças, vamos orar. O Espírito Santo certamente ministrou a cada uma. E essas áreas que vocês têm clareza de Deus, que vocês precisam se reconciliar primeiro com o Senhor. Né? E depois então com os vínculos, com o discipulador junto, a companheira. Mas não vamos perder esse momento agora que o Senhor está falando. Vamos baixar as cabeças, vamos orar. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito nos convence. A palavra diz, Senhor, que Teu Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não para nos trazer condenação, Senhor, mas para trazer luz, trazer a Tua vida, Senhor, o Teu caráter em nós. Senhor, que tudo que Tu ministraste ao nosso coração nessa tarde, que cada uma das minhas irmãs considere atentamente a Tua voz, Senhor. Prossiga em Te conhecer, Senhor. Prossiga, Senhor, em buscar o excelente para suas vidas. Vivemos dias maus, dias difíceis, Senhor, em que o inimigo tem lançado tantas mentiras nas mentes, Senhor, tem tragado tantas vidas, Senhor. Por isso nós clamamos a Ti, tem misericórdia de nós, Senhor. Que nenhuma de nós se perca, Senhor, mas que perseveremos firmes, olhando para Ti, Senhor, com uma vida reta, santa, agradável a Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor continue abençoando e derramando mais e mais da sua vida em vocês e através de vocês. Amém.